Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o Rafael Senra. Ele é meu primo, sim, é verdade. Ele é mestre em letras pela Universidade Federal de São João del Rei, atualmente curso doutorado em letras pela Universidade de Juiz de Fora e desde muito menino, foi inserido nas histórias em quadrinhos, publicando revistas na internet desde 2009. Agora ele publica seu primeiro livro, que é fruto da sua dissertação de mestrado. O livro se chama Dois Lados da Mesma Viagem, A Mineridade e o Clube da Esquina. Bom dia, Rafa. Prazer em falar com você.
Bom dia, Zali. Igualmente. Prazer.
Então, vamos falar desde o início, como é que o seu interesse surgiu pelo Clube da Esquina, que te fez também estudar e fazer esse paralelo entre o conceito de mineridade com o Clube da Esquina?
Isso começou na época da graduação, né, que a gente tem que escolher um projeto para o trabalho de conclusão de curso, e os professores vão sugerindo projetos. Aí eu falei, para escolher, né, eu vi que tinha possibilidade de trabalhar letras e música, e sugeri o Clube da Esquina. Aí esse trabalho de conclusão de curso, ele acabou gerando o mestrado, né? Eu aprofundei ele, ampliei, aí propus para o mestrado e dei continuidade com essa questão da identidade de Minas no Clube da Esquina.
Então, o conceito da mineridade é um conceito difícil até para a gente que é mineiro, né? Que é meio provincialismo, meio o mundo todo, né? Aí tem a história de que mineridade não se define, se revela. Como é que foi definir esse conceito para você e dentro justamente da história do Clube da Esquina?
Eu acabei de... Porque, na verdade, todo conceito de identidade, ele passa por um lado de construção, né, uma construção política que favorece as instituições de poder, né? Então tem a construção e tem essa memória cultural que também faz parte da identidade, que brota mais do povo, né, da expressão popular.
Uhum.
E o Clube da Esquina, eles vão nessa memória tanto da identidade do Estado quanto da memória cultural, e vão pincelando elementos. As letras das músicas refletem esse discurso, uma Minas Gerais conciliadora, um ponto de equilíbrio dentro do Brasil, essa ideia que Minas está no meio assim, do Brasil, seria o coração do Brasil.
É uma síntese, né, do Brasil todo?
Uma síntese, tem essa visão também de Minas, que remonta à própria a formação do Estado mesmo, né?
Uhum.
Que foi povoado assim, por povos de todos os estados atrás, na época do ciclo do ouro. Então, o Clube da Esquina acabou também pegando esse papel no aspecto cosmopolita, de flertar com a música da América Latina, a música estrangeira, numa época que isso não era moda.
Uhum.
Assim, tudo isso a gente encontra ecos desse espírito de Minas, assim, dessa identidade mineira.
Sim, e essa história de focar, deles trabalharem com música também de outros lugares da América Latina e músicas do mundo, faz também depois com que eles também sejam reconhecidos, né?
Os americanos, o pessoal do jazz, eles percebiam no... Cada povo que olha para o Clube da Esquina percebe ingredientes que não são só aquela coisa regional, própria do lugar.
Uhum. Assim,
os jazzistas americanos, eles viam harmonia, eles falavam, pô, essa harmonia aí é muito complexa e tal. O pessoal da América Latina falava, olha, eles estão usando instrumentos que não são tipicamente brasileiros.
Uhum.
Então, essas pessoas iam se reconhecendo por vários símbolos, assim, desde símbolos dos timbres musicais até letras em espanhol e mensagens,
uhum,
enfim, diversos símbolos estéticos.
Então, para o seu estudo, você focou principalmente nas letras e nas melodias, né? Explica um pouco para a gente a sua metodologia e quais discos, músicas e artistas mesmo que você focou e analisou. Porque o Clube da Esquina a gente sabe que é um clube que está aberto até hoje, é um clube muito amplo, né?
Uhum.
Apesar da gente poder definir quem é e quem não é do Clube da Esquina, mas eles são uma porta aberta, numa casa mineira mesmo.
Sim, e até hoje todos em atividade, né? Então uhum. É difícil delimitar. Para o trabalho, a delimitação que foi feita foi pensando que no período dos anos 70, o clube ele se constitui, como a gente conhece, né? Porque os discos do Milton Nascimento, eles são as primeiras tentativas, os primeiros coletivos, as primeiras vezes que eles se reúnem coletivamente são nos discos do Milton. Só que no disco de 72, que é o disco Clube da Esquina,
sim.
E a proposta fica coesa, tanto esteticamente quanto essa questão de unir forças. Um exemplo é pegar, por exemplo, o Beto Guedes, ele está no estúdio, ele fala, toca bateria nessa música, toca baixo na outra, sim. Instrumento que ele não necessariamente
tocava.
Era um exímio músico,
uhum.
Mas ele pegava porque assim, era esse espírito colaborativo mesmo,
sim.
Que faz parte do clube.
Uhum.
Então a gente delimitou os anos 70 por uma questão
metodológica mesmo, né?
E por relevância histórica, né? Porque depois o movimento, por mais que eles continuem mantendo um padrão, eles se dispersam no sentido coletivo, até por questão de agenda, né?
Sim.
Cada um tem sua carreira e tal.
Uhum.
E a gente focou a pesquisa nos dois discos que antecedem o Clube da Esquina, é um disco de 69 do Milton e um de 70, e os dois discos posteriores, que é o Milagre dos Peixes, de 73, e o Minas, de 75.
Sim.
Porque já tem muitos estudos sobre o disco Clube da Esquina, então, em vez da gente focar no disco que está todo mundo estudando, eu preferi pegar os anteriores para explicar como que o clube surge,
uhum.
E pegar os posteriores para analisar como que se desdobram essas possibilidades estéticas que eles encontraram.
Sim, e você foca seu trabalho principalmente em Milton Nascimento, né? Que, como protagonista do clube, né?
Ele é considerado, assim, por todos, o grande agregador, né?
Uhum.
Ele é o cara que vislumbra o caminho antes, né? O caminho pedras ali, ele parece, ele é sempre o pioneiro, assim, ele foi tanto pioneiro no sentido de começar, ele foi o primeiro desses músicos a ter uma carreira de certo reconhecimento, né, nos festivais da canção, e ele foi o sujeito que, porque esses músicos mineiros, o Toninho Horta, esses músicos estavam em BH participando de uma cena musical que não era propriamente um mercado,
uhum.
No sentido de música com música. E o Milton, ele é o cara que vai lá buscar eles, até contra as diretrizes da gravadora, que ele utilizasse músicos de estúdio, mas ele faz questão de buscar essa turma e afirmar eles enquanto... Não é, eles não são só músicos contratados, ele coloca eles como parceiros de composição, de arranjo.
Sim.
Então, meio que o Milton na marra, ele monta o movimento pro mundo, assim, né?
Por uhum. Assim dizer. Ele que, na verdade, ele que congrega, né, essa turma e que acaba montando o que se chamou Clube da Esquina, né?
Isso mesmo.
E o grupo tem esse nome justamente por causa do primeiro LP, que não era nem... não tinha esquina, não tinha clube, não tinha nada disso, na verdade, né?
Na verdade, assim, no livro do Márcio Borges, dos Sonhos Envelhecem,
uhum.
Ele diz que quem deu o nome, assim, sem querer, foi a mãe deles, a dona Maricota Borges.
Uhum.
Porque o Loborges, ele era garotinho, né? Ele ficava numa esquina, sozinho lá, tocando violão e tal. Aí o Milton chegava e falava, Maricota, cadê o Lô? Nós estamos querendo ver o Lô. Ela está lá naquele clube da esquina.
Que
é um termo pejorativo, para falar de um espaço de vagabundagem. E aí até os vizinhos ficaram incomodados com aquele tom de violão e fizeram abaixo-assinado para a família dos Borges se mudarem de Santa Teresa, né?
E depois botaram lá uma placa, né? Aqui nasceu o Clube da Esquina.
No mesmo lugar, agora tem uma placa, né? Muito engraçado.
É a história. E o grupo passa a ser universal, porque além desse clube ser aberto, no início tinha as influências todas universais, que você falou, o Beatles, né? Eles adoram Beatles, os latinos, os blues, bem mineiros, e aí ajunta os cantos religiosos, os tambores, as percussões africanas e até o cinema, né, Rafa?
O cinema ele acende o estupim, né?
Uhum.
O Milton era um músico de baile, ele, na verdade, o Milton entra na carreira por engano, né?
Que ótimo.
Ele compôs vários músicos.
Ô, Rafael, sua ligação tá falhando. Repete pra gente essa última fala sua.
Tá. O Milton, ele entra na carreira, por engano, né? Um amigo dele escreve as músicas no Festival da Canção sem ele saber. E mesmo antes disso, ele começa a compor por empolgação quando assiste um filme do Truffaut com o Márcio Borges.
Sim, sim.
Então, o cinema acende esse pavio, né? E percebe-se que, assim, no clube fica muito claro que várias formas e expressões de arte vão contribuindo, não só a música popular brasileira, mas entra o cinema, entra, como você falou aí, vários estilos musicais, tanto estilos hegemônicos, assim, estilos que tocavam em rádio, que tinham reconhecimento, quanto estilos musicais que no Brasil não tinham tanto peso, né? Eles vão jogando tudo no caldeirão, até mesmo música indígena. O Milton, depois de um certo período, assim, nos anos 80, ele agrega influências indígenas, tem letra em Tupi-Guarani. Então,
tem o Tixai, né?
Só vai abrindo. Assim.
Uhum. Tem o disco Tixai do Milton. Sim. E também a agregação com o Acti, né? Que o Milton é que deu a grande força para o Acti decolar.
O Milton, ele apadrinhou muita gente. Assim, ele produziu o primeiro disco de Tadeu Franco, ele fazia participações nos primeiros discos dos artistas, né? O que dava uma certa visibilidade para os discos, né?
É um grande cara. Agora, voltando para o seu livro, Rafa, Dois Lados da Mesma Viagem, A Mineridade e o Clube da Esquina, eu estou conversando com o Rafael Senra, que é meu primo. Você que faz as ilustrações tanto da capa quanto de cada abertura de capítulo. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes essa sua verve de ser quadrinista também, de ter desenhado ilustrado o livro, afinal, né?
Quando rolou a possibilidade de publicar, né, eu apresentei o livro para a editora e tal, eles têm todo um esquema de diagramação da editora.
Uhum.
Mas aí eu tenho essa experiência de ilustração, assim, que eu já editei quadrinhos, já publiquei, e aí eu pensei em aliar essa questão, dar aquele ar, assim, de dar um ornamento a mais no trabalho, né? Que eu acho que enriquecer a pesquisa, até essa questão meio da semiótica, assim, né? Que o símbolo, esse símbolo gráfico, ele carrega uma mensagem tão forte quanto um texto, né? E quando você alia os dois, é que isso é uma lição que eu vi nos quadrinhos, assim, que essa mescla de imagem e texto, ela potencializa a mensagem.
Uhum, é verdade.
E aí eu acabei fazendo as ilustrações, o editor, ele aprovou, achou legal, e aí fui ilustrando o livro todo, né?
E você fez a partir de fotos do Clube da Esquina, né? A gente reconhece as fotos, porque também de conhecer, né?
Uhum.
Também de conhecer as fotos, aí a gente reconhece os desenhos a partir das fotos, né?
Essa foto, assim, o clube é diferente de alguns outros movimentos, A impressão que eu tenho, assim, posso estar enganado, mas parece que eles têm excelentes registros gráficos, mas não são muitos. É, você percebe sempre em livros, assim, em sites, em todas as fontes, parece que tem um número de fotos. Você não vê muitas fotos novas aparecendo,
uhum.
E vídeos, então, é bem escasso. Isso se a gente comparar com outros movimentos.
Uhum.
Então, eu tentei retomar essas fotos nos desenhos, assim, inspirar nelas. É uma forma de homenagear também esse trabalho de fotógrafos como o Cassi, né, que está ali com ele desde o início, e homenagear esses momentos assim, antológicos do clube em termos gráficos.
É porque aqueles tempos também era muito mais difícil a fotografia, né? Era tudo feito mesmo de forma bem rudimentar. Agora, Rafael, o livro traz uma rica bibliografia e também no final tem duas entrevistas que você fez com o Chico Amaral, que é dessa segunda geração do Clube da Esquina, segunda ou terceira, já não sei, porque o clube está sempre aberto, né? Definir geração é difícil. E com o Nivaldo Ornelas, que é um antecessor, né? Queria que você falasse... De uma forma resumida para a gente, essas suas entrevistas com esses dois personagens também do clube.
Elis, eu os entrevistei aqui em São João del Rei e foi engraçado porque eu fiz 4 entrevistas aqui e aí essas duas elas me pareceram assim, elas foram as mais longas, né? Porque eu entrevistei também o Yuri Popó, baixista, entrevistei o Telo Borges, irmão do Lô e do Mar, que é tecladista, né, e todos eles compositores, todos esses 4. E a entrevista com o Nivaldo e com o Chico, ela foi mais longa, ela foi uma entrevista mais longa e mais profunda.
Sim.
Né, ela, nem no sentido de ser melhor que as outras, mas no sentido de que, com o tempo, toda uma gama de assuntos assim, foram aparecendo. E aí eu me atentei dessa coincidência, né? Que os dois são saxofonistas e os dois, e o Nivaldo, ele vem antes do clube, né? Ele surge um pouquinho antes do clube, ele começa a carreira, e o Chico Amaral, ele chega depois. Então eu pensei, pô, igual no livro a gente pegou antes e depois do clube, como na metodologia, eu pensei que rolou essa coincidência nas entrevistas também, né? O Nivaldo, ele fala um pouco de como se formou o clube e o Chico, ele meio que passa a peneira, assim, para usar uma metáfora bem mineira, né?
Não, é muito legal isso.
Ele vai, tipo, falando dos desdobramentos, como que as gerações seguintes ouviram e entenderam o clube, né? Então acabou ficando bem legal.
E ele traz o momento atual, né? Como que está Belo Horizonte hoje, essa descaracterização que a cidade anda sofrendo, né? Porque está crescendo demais Belo Horizonte. É bem interessante a conversa com Chico Amaral. Rafael, onde que as pessoas podem encontrar seu livro?
Ele tá disponível na internet, na Livraria Cultura. No site da Loja Singular também, na internet. Em Belo Horizonte tem na Livraria Quixote, Juiz de Fora na Livraria Liberdade e no meu Facebook também, no site, tem o site oficial do livro, em que as pessoas podem comprar comigo, né?
Por ali.
Eu também estou vendendo exemplares. E por fim tem a editora Bartolbi. Editora do livro, dá para comprar no site dela também.
Ah, legal. Eu também só procurar Dois Lados da Mesma Viagem, Mineridade do Clube da Esquina, e as pessoas encontram, né? E você mantém os blogs, né? O rafael-senra.blogspot.com e o site do livro, que é o doislados-da-mesma-viagem.com. É isso?
Isso.
Legal, Rafa. Sucesso, beleza. Parabéns. Você vai no doutorado continuar estudando o Clube da Esquina?
No doutorado eu estou continuando com a mineridade. Aí são vários, a gente vai estudar obras literárias, música, vão ser vários suportes e o Clube da Esquina está entre eles.
Ah, legal, legal. Sucesso para você, a gente espera aqui as novidades, tá bom? Um grande abraço.
Tá certo, muito obrigado pela oportunidade e pela entrevista.
Legal, Rafa. grande abraço. Valeu. Conversei com o Rafael Serra, ele é autor do livro Dois Lados da Mesma Viagem, A Mineridade, o Clube da Esquina. Você pode procurar na internet, se estiver interessado, pelo nome mesmo do livro, Dois Lados da Mesma Viagem. .com, que é o site do Rafael, ou também no site da editora Bartby, que é a editora que publicou o livro. O endereço é www.bartby.com.br.
Falando de livros.